Hoje parece que a Câmara de Vereadores dedica sua sessão para ouvir a classe e quer com isso transmitir uma forma aos governantes poder trazer um subsídio ou pensar na situação de melhora dessa categoria prejudicada. Eu estou na linha com o vereador Hildo Doring, PT, bom dia.
Bom dia, Rui, bom dia, ouvintes do São Lourenço Repórter.
Nós estamos aqui na expectativa de ouvi-lo para saber exatamente o que pensam os vereadores diante da proposta que foi encaminhada à Câmara de Vereadores e encampada pelo presidente da Câmara, Abel Bueno, que já esteve aqui no programa, já convocou o pessoal para que possam, em plenário, discutir a situação dos pescadores da colônia Z8 e adjacências. Como é que o senhor vê a situação?
É isso aí, Rui. É uma satisfação poder falar com você e todos os ouvintes da Rádio São Lourenço. Programa esse de bastante conceito, que leva a informação, a notícia, né, o entretenimento, a comunidade lourenciana e municípios vizinhos.
Estão te ouvindo aqui o Doca e o seu Ivan Kuhn.
Isso, foi protocolado uma moção de apelo junto à Câmara de Vereadores, agora dia 19, segunda-feira passada, né, onde foi feita uma solicitação de espaço pelo presidente da colônia de pescadores, Wilton Kuhn, né? E hoje à noite ele estará junto à reunião da sessão da Câmara de Vereadores, o presidente da colônia, Wilton Kuhn, e uma comitiva de pescadores. Uhum. Eles vêm enfrentando sérios problemas ali, essa situação, realmente, de julho a setembro, com excesso da água doce que entrou na lagoa, das chuvaradas, causou sérios prejuízos aí, sérios prejuízos. É no camarão, é em outras situações, afetando o Rui, para você ter uma ideia, assim, nada mais, nada menos, há um torno, assim, digamos, de 10 mil pessoas, para você ter uma ideia, diretamente e indiretamente, isso vem prejudicando na região. Então, a gente está protocolando uma moção de apelo, estamos encaminhando ao governo federal e à bancada gaúcha dos deputados. Né, porque os pescadores, muito que nem eu salientei para você, mais de 10 mil pessoas, digamos assim, em torno de 10 mil pessoas, prejudica muitas famílias, é a renda deles. Né? Como tem o agricultor que tem a planta lá fora, tem o fumo, tem a soja, tem o milho, tem a produção do leite, aqui em São Lourenço a gente também tem a colônia de pescadores, com municípios vizinhos aí, Rio Grande, São José do Norte, também que vivem da pesca, e outros locais aí, né?
Mas o vereador, o que é que vocês pretendem encaminhar ou conseguir para o pescador artesanal da região?
Rui, assim, ó, que a gente está mandando um documento bem por completo, encaminhando ao governo federal e à bancada gaúcha dos deputados, que eles apreciem esse documento que a gente está encaminhando lá e ache um meio ali de uma contribuição deles ajudar. Porque o que que acontece? Quando dá uma estiagem, dá uma seca, o agricultor vai, faz um apelo ao governo, tem um subsídio, tem uma ajuda daqui e dali. Então, a gente está tentando o mesmo intuito, buscar algo aos pescadores, porque a safra deles é o pescado. E a gente sabe, o principal que é hoje o camarão, que vai estar entrando agora, não vai ter, não vai. O prejuízo está ali, está desenhado. Né? E como é que essas famílias vão viver, né, Rui? Então, a gente está tentando buscar, junto ao governo federal e à bancada de deputados, aí um subsídio a essas famílias.
Uhum. Um recurso. Auxiliar.
Isso, um recurso que dê digamos assim, que dê uma base para eles por um tempo, até que venha uma nova, digamos assim, a nova safra, porque essa safra aqui está defasada. Que nem assim, ó, o bag está proibido, a pesca artesanal. É outro prejuízo que acaba afetando direto. Né? Então, hoje é uma classe que está sendo muito, muito afetada, né, Rui?
Quando então, tem hoje, quando tem o peixe, os de longe vêm aqui buscar o pescado. Quando estão em apuros, ninguém para ajudar.
Essa é bem assim. É bem assim a situação, Rui. Essa é a real situação.
Muito bem. Bom, vereador, eu espero que vocês tenham realmente sucesso naquilo que se empreendem a fazer hoje. Eu vou continuar conversando aqui com o pessoal da Z8. Esse nosso contato à distância fica um pouco difícil, mas você está numa atividade profissional, né, no ônibus, e não pode parar também.
Isso,
Tudo bem.
Estamos aqui no ônibus. É, assim, ó, no que a gente poder contribuir com os pescadores, aqui a Câmara de Vereadores, né, a gente vai estar aqui para fazer o apelo e para lutar por eles. Isso aí é fato convicto. E aí também já aproveitar, abordar rapidamente. Hoje, né, uma pauta que eu puxo muito também é interior, né, Rui? Interior do nosso município. Então, hoje à noite, vou estar com uma pauta bem extensa. Semana passada já tive com vários protocolos de pontes, pontilhões, estrada, travessões. E hoje tem mais uma rajada de coisas ali pedindo. No intuito de quê? A gente está vendo logo à frente, aí, 3-4 meses à frente, estaremos entrando no inverno aí e teremos problemas. É no recolhimento do látio, é no escoamento da safra agrícola e, principalmente, afetando o transporte escolar. Então, a gente vem pedindo aí que dê manutenções, cascalhamento e preventivo nas nossas estradas do interior, estradas principais e também travessões que estão há muito tempo abandonadas e não são feitas. Claro, tem locais aí que foi feito algo? Sim, tem. Mas temos locais aí com sérios problemas ainda, Rui.
Bom, você está chamando a atenção por um tema importante que nós podemos abordar em outra oportunidade para não fugir desse assunto. O transporte escolar está prejudicado por falta de estradas, é isso?
Temos estradas aí com sérios problemas, Rui.
Mas as empresas problemas. Estão todas com contrato.
Então, algum contrato. É um contrato emergencial, né? Pelo que a gente está tendo conhecimento, um contrato emergencial aí em torno de 3 meses, e aí se abre uma nova licitação. O que acontece? As empresas estão aptas a trabalhar. Né? É, aptas a trabalhar e estão trabalhando.
Quem só sabe, que vereador, já faz um movimento aí para antecipar essa licitação, porque esperar 3 meses vai pegar bem no meio do caminho errado lá, no meio das aulas. Tá bom, vereador. Um abraço, obrigado.
É isso aí, Rui. Sempre uma satisfação poder falar com vocês e deixar um grande abraço aos ouvintes. E no que esse vereador for útil poder contribuir com a comunidade, a gente vai estar sempre à disposição,
Rui. Opa, sucesso, hein? Vamos lá. 9 não. Alô? Fechou, né? 10h42 é a hora de agora e tem aqui a família Kuhn, né? Seu Wilton e também o Ivan. O Wilton é assessor da bancada, petista na Câmara. E o Ivan, ele é o presidente da Z8. Bom dia, Wilton.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia, o Ivan, aqui presidente da colônia de pescadores Z8 e também vice-presidente do Fórum da Lagoa dos Patos. Eu trabalho com o deputado Zé Nunes, que criou a frente parlamentar em defesa do setor pesqueiro na Assembleia, verdade. Que nós não tinha ninguém que defendesse a pesca. Hoje o deputado Zé Nunes é uma referência defendendo a pesca e o pescador, que nós temos um potencial muito grande, mas nós enfrentamos muitos problemas na pesca. E nós estamos nessa luta aí, Rui, já visualizando que a Lagoa não ia ter safra de camarão. Nós começamos a ver isso aí lá por outubro já. E aí o deputado Zé Nunes chamou a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro com as colônias e com a FURG e a Emater, onde nós já começamos a nos preparar para se isso viesse a acontecer. Então, lá já em outubro, nós já começamos a mobilizar a Emater e a FURG para fazer laudos, porque tu não consegue nada no governo federal se tu não provar, se tu não tiver
laudo. Vocês estão trabalhando desde outubro no sentido de conseguir alguma forma de superar essa situação difícil.
Isso.
Tu já vai ter na reunião da Câmara de hoje uma resposta ou está no processo de audição? Ouvir para ver o que dá para fazer.
Não, na Câmara é o seguinte, nós estamos articulando todas as câmaras de vereadores dos municípios atingidos por essas chuvas, no sentido de que eles façam uma moção de apoio ao auxílio emergencial para o pescador artesanal. É um valor de R$ 2.640,00 que foi concedido para os pescadores lá do norte do Brasil, que tiveram aquele impacto da seca. Lá no norte do Brasil secou os rios. E o presidente da República, o presidente Lula, fez uma medida provisória concedendo R$ 2.640,00 de auxílio emergencial.
Vocês estão reivindicando o mesmo valor para cá, para os pescadores.
Isso. Nós já tentamos inserir eles numa emenda nessa medida provisória lá, nós tentamos inserir isso, mas infelizmente travou na Câmara dos Deputados. Ali no final do ano andou dando umas brigas com o Arthur Lira lá, e aí por interesses políticos a Câmara Federal acabou não votando. Os nossos deputados trabalharam muito para que isso fosse votado, não votaram. Então, qual é o nosso movimento agora que nós estamos fazendo? O deputado Zé Nunes está indo a Brasília amanhã para uma reunião no Ministério da Pesca às 17 horas com o ministro da Pesca para tratar do auxílio emergencial, e vai fazer uma reunião também em conjunto com o deputado federal Alexandre Lindemeyer e o deputado Marcon, que agora é o líder da bancada gaúcha de todos os deputados federais. Vão fazer uma reunião na Casa Civil com o Rui Costa, que é o braço direito do presidente Lula, para tratar dessa questão de fazer uma medida provisória específica para o Rio Grande do Sul, incluindo só os pescadores aqui do Rio Grande do Sul, que é isso que nós precisamos agora, porque a outra medida já venceu o prazo de incluir e não foi incluído os pescadores aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Vamos ver ouvir o senhor da colônia de pescadores E8 e seus compromissos grandes diante de uma categoria. Bom dia, seu Ivan Kuhn.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço. Os pescadores aí. Estamos mobilizando os pescadores hoje também, pedindo que eles compareçam à reunião na Câmara de Vereadores, onde a gente vem buscar um apoio, temos que buscar um apoio político para que isso venha a acontecer. Como o Doca já falou, a gente já antevia isso desde o mês de outubro, né, que o pescador passaria por muita dificuldade esse ano em relação ao fator clima, né? E foi solicitado, pensado no auxílio emergencial, esse de R$ 2.600. Só que até agora nós não temos nenhuma garantia e nenhuma resposta que isso possa vir a acontecer. Então, estamos nos mobilizando e aí precisa, como o Doca já na fala dele, dessa, por exemplo, a Imater, a FURG já fez o seu trabalho, os decretos da prefeitura, das prefeituras também, que decretaram emergência, né? Situação de emergência.
Ah, tudo tá, tem que caminhar com tudo, a mesma documentação solidificada para dar o resultado. Aí, me diz uma coisa, quantos pescadores artesanais você acha que abrange a Z8?
A gente abrange quase em torno, que são associados ainda, quase em torno de 200. Mas aí nós temos demais municípios, que é alguns do Cristal, alguns de...
Aí sim, mas fazem parte dessa coletividade. Isso juntando todas as famílias, pessoas, dá aqui 5, 10 mil pessoas?
Não, nós temos, por exemplo, no estuário, eu sou vice-coordenador do Fórum da Lagoa dos Patos, no estuário da Lagoa, que é de Arambaré. Nós temos esse problema também, né? Divisão de lagoas, de Arambaré a Rio Grande, nós temos licenciado com licença ambiental quase 3 mil pescadores. Uhum. Que tem a licença ambiental para exercer a pesca da tainha e do camarão.
Tá, mas aí tu vai pegar associado por família. Isso vai dar vezes 3, 4, 10, 12 mil pessoas.
Ah, sim, que vivem da pesca, que participam, sim.
E esse valor que ele está falando aí, o Doca falou, é em torno de R$ 2.600?
Seriam dois salários mínimos, né?
É um valor razoável?
Olha, tudo que for possível vai ajudar, porque o pescador está há 5 meses, né, a partir de outubro, que está sem renda nenhuma. Tu imagina um trabalhador sem receber passar 5 meses. O defeso, ele acabou no dia 30 de setembro, o pescador estava recebendo, e aí partiu para a pesca, mas aí não tinha como partir para a pesca. Aí ele vai, acumula uma despesa que ele não vai conseguir, vai ficar devendo, que não vai conseguir pagar. E como é que ele paga a sua conta de água, conta de luz? Recebemos uma cesta básica ali do Ministério da Agricultura, mas também não é a solução. Com uns 2 meses não vai ser a solução, mas já vai dar um
Vai
um
ajudar, vai aliviar um pouco.
Isso.
É bom a gente se deter em cima daquilo que é o convívio existencial, né, Doca? Por quê? O pescador, ele é o gaúcho que tem que domar a embarcação dele, não é o cavalo.
Isso aí, como diz o tio Mário Freitas, o gaúcho da lagoa, né?
É. Então ele tem uma função muito difícil, arriscada, complicada. E se não tiver rentabilidade, não pode nem estar bem em casa, porque a família clama por um resultado. Não temos peixe, camarão, estamos de braços cruzados para ver o tempo passar.
E nos deparamos também, Rui, com um problema também das instruções normativas, que a gente tem que rever isso o quanto antes, isso é fundamental. Como já foi mencionado aqui, que é a questão do bagre, que está... E tem, vai ter bagre daqui a pouco na lagoa, como tem outras espécies, que é o peixe-rei. E hoje, por força de lei, nós só temos uma espécie para poder pescar, que é a tainha.
Só
a
tainha?
E a tainha, no momento, não tem. Ela está meio concentrada alguma lá para cima, para a região de Itapes. Mas nós não podemos, por lei, nós não podemos ir lá.
Temos que esperar aquela divisão geográfica.
Tem tudo isso, né? Então, tem a trairinha aí que algum pescador pode pescar, né, em torno da lagoa aí, com água doce, mas a nossa licença ambiental de Arambaré para cá, o que ela diz? 4 espécies: bagre, camarão, curvina e tainha. A curvina, a partir do dia 1º de março, também não pode... Você não pode ter uma curvina mais na embarcação, não pode vender uma caixa de
curvina. E como é que tu vai separar isso da rede?
Tem que descartar, tem que jogar fora. Então,
não, eu acho assim... Não é pouco inteligente isso, porque depois que cai na rede, o bicho pode até sofrer...
Nós não vamos ter pesca sem uma gestão ambiental. Agora, isso tem que ser revisto. Não pode ser dessa maneira.
O programa não vai avançar mais porque não tem o que fazer aqui, a não ser incentivar para que os pescadores lotem lá o plenário da Câmara de Vereadores hoje. Luz para os deputados que possam conseguir esses recursos, porque a situação é delicada. Por demais, Doca.
Exato, Rui. E assim, ó, só para deixar claro, assim, ó, nós queremos, atualmente, nós estamos brigando desde outubro por 3 coisas, que é o seguinte, é esse auxílio emergencial... O crédito para os pescadores que eles estão com dificuldade de acessar os bancos e a prorrogação dos empréstimos do Pronaf de quem tem que não está conseguindo pagar. Então, nós tivemos uma reunião agora pela manhã, que o Ivan participou, com 25 colônias de pescadores e a Patrícia Burman, gerente do agronegócio do Banco do Brasil, onde nós tratamos com ela sobre a prorrogação dos Pronafs, e eles estão fazendo um grupo técnico lá que nós vamos participar junto também para discutir essa questão da prorrogação dos Pronafs e crédito para o pescador. Também estamos discutindo com eles a questão dos financiamentos para a reforma de casas e moradia dos pescadores, porque os pescadores, alguns têm dificuldade porque moram em área de marinha. Então, nós vamos articular uma reunião, né, com a marinha para nós ver se nós conseguimos uma declaração que aquela área é da marinha e que lá os pescadores moram, para eles também poderem ter acesso ao crédito para a reforma de suas casas. Né? E nós tivemos uma reunião puxada pelo deputado Zé Nunes, muito importante, na sexta-feira, na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, que cuida do CONGAPES, que é o Conselho Estadual da Pesca, e nós conseguimos a reativação do CONGAPES. Então, a primeira reunião do CONGAPES vai ser no dia 14 de março. E aí, por que é importante o CONGAPES? Porque foi aprovada a nossa lei 15.223, que cria o Fundo Estadual da Pesca, que o governo do estado tem que botar o recurso. Mas para o fundo funcionar, quem escolhe os projetos é o CONGAPES, né? O conselho. E ano passado o conselho não se reuniu. Então o governo estadual tem que botar para funcionar. Vai botar, dia 14 de março vai estar em funcionamento. E à tarde nós fomos numa reunião com a Defesa Civil do Estado, com o Coronel Boeira e o Coronel Dias, onde eles nos passaram todas as datas das situações de emergências. Porque quando os municípios estavam fazendo a situação de emergência, eu liguei para todos os municípios, para as colônias de pescadores, para incluir a pesca dentro da situação de emergência. Então, o município de São Lourenço, no decreto de emergência, incluiu os prejuízos da pesca. Pelotas incluiu. Então, hoje nós estamos com toda a documentação que o governo venha a poder exigir. Né? Nós só queremos, nessa reunião em Brasília, esperamos que o deputado Zé Nunes, deputado Marcon, deputado Alexandre Lindemeyer tenham um sucesso para a gente conseguir esse auxílio para o pescador que está com a luz atrasada, com a água atrasada, poder botar em dia. E esperamos que essa lagoa venha melhorar aí, que entre uma água salgada.
Olha aí, viram pelo relato de todos que estiveram aqui hoje falando sobre o assunto, a situação delicada que passa o pescador. Espero sorte melhor, que a Câmara hoje possa dar uma mão amiga para iniciar um caminho de ressocialização da classe, hein? Boa sorte.
Obrigado, Rui, obrigado pelo espaço aqui, e convidar os pescadores aí que compareçam lá às 7 horas da tarde na Câmara de Vereadores.
Será transmitido ao vivo pela Rádio São Lourenço, hein?
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.